pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Conhecido pela longa costa que se estende ao longo de toda a parte oriental da Indochina, ao Vietnã chegam todos os anos milhares de turistas atraídos pelas praias e cidades vibrantes como Hanoi e Ho Chi Minh. Porém, é na região noroeste do país que está guardado um dos melhores segredos do sudoeste asiático. A região de Sapa, apelidada pelos comerciantes franceses que por lá se foram estabelecendo nos anos 20 do século passado, como os Alpes de Tonkin. Devido à ocupação francesa, a região distingue-se pelos vários edifícios europeus, inclusive uma igreja erguida no início do século XX. Ainda assim, Sapa continua a ser um lugar ideal para conhecer o Vietnã profundo, particularmente a realidade das várias minorias étnicas que por lá habitam, como os Hmong, Dao e Khin. A portuguesa Isabel Matos, a trabalhar como professora em Pequim, partilha connosco a sua experiência.
Como em todos os sítios no Vietnã, há muitas crianças e muitas mulheres na rua a tentar vender a prata, aquelas peças de joalharia, pulseiras e brinco, o que é uma excelente oportunidade para conversar com as pessoas locais. Muitas delas não falam inglês, como é óbvio, mas as criancinhas aprenderam a falar inglês com os turistas e já sabem falar algum inglês básico. Não sei se tiveste essa experiência também.
Mas há muito, quer dizer, Sapa também é aquela região, há muitas minorias étnicas.
E essas mulheres vêm todos os dias das suas aldeias lá no meio da montanha para Sapa com os trajes típicos, não é? Com as roupas típicas da sua minoria étnica, e por isso é um espetáculo muito colorido também ver as senhoras. Uma coisa que eu achei interessante é que muitas delas, não sei se viste, muitas das mulheres tinham uma marca de um círculo vermelho na testa. Eu descobri mais tarde o que isso era, mas achava muito estranho porque é que as senhoras tinham aquilo na testa. E então descobri, ao conversar com as meninas que traduziam para nós, com as crianças, que elas fazem aquilo, elas metem carvão ainda quente, no corno de um animal e queimam, elas próprias queimam a testa por causa de dores de cabeça. Naquela zona, pelos vistos, é muito comum as mulheres especialmente terem enxaquecas por causa da altitude. E então, curiosamente, para combater a dor de cabeça, elas têm esse sistema, que é muito estranho para mim, não é? Porque eu acho que é tentar combater uma dor de cabeça com outra dor. E então foi muito interessante esse contacto com as senhoras que vinham das aldeias a vender material.
Esta pequena aldeia, localizada a uma altitude de 1.500 metros acima do mar, esconde-se por entre uma densa neblina e fantásticos terraços de arrozais que se estendem ao longo de vários quilómetros. Uma paisagem difícil de esquecer e cuja melhor forma de apreciar é fazendo algumas caminhadas por entre as montanhas e ficar hospedado numa das comunidades locais.
E depois fomos com um pequeno grupo, era um grupo bastante reduzido, e percorremos ao longo de... Não sei se foram 15 quilómetros, penso que foram 15 quilómetros até chegar à aldeia. Um pouco perigoso porque estava de chuva, não é? Portanto, era muito escorregadio. E a conversa com o guia foi muito interessante. Ele explicou-nos o estilo de vida das pessoas ali naquelas aldeias. É muito bonito ver os senhores a trabalhar no campo, nos arrozais. Vi também eles a apanharem indigo, que é uma planta que depois é usada para... é amolecida, é deixada em água durante vários dias e liberta aquela cor azul, é usada para tempuraria, não é? Aqueles trajes típicos que existem também aqui na China, em Yunnan, o mesmo género de traje muito colorido, mas que tem como base o azul, aquele azul escuro, esse tom de azul é adquirido através dessa planta. do índigo. E então eu vi, eles mostraram-me todo o processo, portanto eu vi a planta acabada de apanhar e depois o método realmente muito rudimentar que eles usam, não é? De tinturaria para depois colorir os tecidos, e todos eles usam aqueles tecidos coloridos com índigo. Portanto, isso foi interessante. E depois, na casa onde ficámos, o problema dos programas turísticos é que há demasiada gente. E então o grupo que se reuniu na casa daquela família lá na aldeia era um grupo bastante, bastante grande. Foi bom, a comida era muito boa. Serviram-nos aguardente de arroz, no fim. As carnes e as verduras, os legumes frescos, eram todos muito saborosos. Comemos borrego também.
A portuguesa que chegou à China para estudar mandarim e que atualmente dá aulas de português fala-nos ainda de uma amizade que fez em Sapa.
Uma das meninas que me perseguiu durante o tempo todo que eu estive em Sapa para me vender pulseiras e que falava um bocadinho de inglês porque aprendeu, era extremamente inteligente, uma menina de 11 anos, chamada Na, e ela tinha aprendido inglês com os turistas e então continuava a insistir em vender umas pulseirinhas e eu comecei a conversar com ela. Quando saí do posto de turismo para fazer o percurso, ela acompanhou-me, porque a aldeia dela também ficava a alguns na mesma zona, na mesma área, não é? Para onde nós íamos. E então, grande parte do percurso que eu fiz de trekking foi conversar com esta menina de 11 anos, vestida com os seus trajes típicos, não é? E ela falou-me do que ela pensava da vida dela lá na aldeia, que eu achei muito, muito engraçado. Uma menina de 11 anos, não é? Que já deixou a escola já, aos 11 anos já não está na escola, porque tem de ajudar no negócio da família, a mãe e o avô.
Sociedade vietnamita, as mulheres é que acabam essa responsabilidade.
Exatamente. Então ela contou-me que a mãe e o avô e mais algumas mulheres da família trabalhavam todo o dia em casa a fazer as pulseiras, não é? A trabalhar os materiais e a fazer as joias. E depois ela e as outras meninas da casa iam para Sapa tentar vender aos turistas, era este o trabalho dela. Portanto, ela deixou a escola muito cedo, mas uma menina que cresce neste ambiente, não é? Nunca saiu dali, tinha as suas ambições, ela era muito ambiciosa, queria voltar à escola. E então contou-me que na aldeia dela a tradição era as meninas todas casarem aos 16 anos. Os pais escolhiam o marido para elas e elas casavam aos 16 anos, mas ela não queria isso para ela. Ela só queria começar a namorar aos 18 anos e queria ser ela a escolher o marido, não ia deixar que a família escolhesse o marido para ela. E o engraçado é que depois disso eu mantive-me em contacto com a Ana. Obviamente ela não tem internet nem telefone, não é? Porque ela vive no meio da aldeia. Mas como ela vai frequentemente ao posto de turismo, ela pede a outros turistas para me mandarem e-mail. E então já várias vezes que eu mandei fotografias à Ana e depois ela responde ou em espanhol ou em inglês, dependendo do turista com quem ela está no posto de turismo. E acho uma experiência muito engraçada. A Ana agora já tem 15 anos, porque eu já fui a Sapa há 4 anos. E eu tenho muita curiosidade em vê-la outra vez algum dia. Espero que, de alguma maneira, exista essa possibilidade. Exatamente. Para ela seguir outro caminho. E eu continuei com o grupo para a aldeia onde nós ficámos.
O único senão é que chegar a esta relíquia, situada no noroeste do Vietnã, não é fácil. Para quem parte de Hanoi, capital do país, a viagem demora pelo menos 11 horas de comboio ou até 13 horas, se for de autocarro. E apesar da beleza paisagística que se estende ao longo do percurso, a situação pode-se complicar a meio do caminho.
De Hanoi apanhei o comboio para Lao Cai. E depois daí apanhei um autocarro local para Sapa, que é uma viagem também muito interessante, não é? Porque é através da montanha, tens aqueles precipícios, aquelas ravinas todas, é um pouco assustador. Tivemos de parar numa certa altura porque tinha havido um desabamento de terra e não havia espaço para passarem dois carros. Então estivemos parados durante algum tempo, enquanto alguns homens tentavam resolver o problema e limpar a estrada para retomar o acesso. E foi uma viagem, penso que não muito longa, desde Lokai até Sapa. Sim. De Hanoi até aí ainda demora algumas horas, não é? É uma viagem longa. Os acessos rodoviários e ferroviários ainda não são muito sofisticados, não é? Por isso as viagens demoram algum tempo. Mas também não vamos a Sapa com pressa, não é? Não é um local para ir com pressa.
Ainda assim, para quem deseja visitar Sapa, a capital do Vietnã, Hanoi, é local de paragem obrigatória, visto que é de lá que partem os comboios e autocarros para o interior norte do país. Isabel Matos fala-nos de uma cidade bem diferente de Sapa, com cerca de 3 milhões de habitantes e onde quase todos se deslocam de moto. Este trânsito caótico é uma verdadeira aventura para o peão e já uma imagem de marca da capital vietnamita.
Hanoi é mesmo um caos. Eu estava a viajar desde Macau e, portanto, foi um impacto bastante grande, um contraste bastante grande. Agora, penso que se fosse de Pequim, talvez o contraste não fosse tão... O impacto talvez não fosse tão grande. O trânsito é incrível. É caótico, completamente desorganizado. Mesmo quando tentamos escapar às estradas, às ruas principais e tentamos atalhar por parques ou por outros atalhos, é impossível porque há sempre motas, não é? Há sempre scooters e motinhas a atalhar também por todo lado. Por isso temos de ter sempre muito cuidado. Houve um local no Vietnã, penso que foi em Hanoi e também em Ho Chi Minh, no sul, em que um guia nos disse que para atravessar a rua a melhor maneira era fechar os olhos e começar a andar num ritmo certo, num ritmo constante. Os carros e as motos iriam contornar-nos. Não temos de nos preocupar porque é um caos organizado, não é? Eu não conseguia fechar os olhos, mas tentava realmente andar e ser contornada pelos carros, senão nunca conseguimos atravessar a rua, não é? Porque não se respeitam sinais de trânsito. E então para os peões é uma aventura. Hanoi é uma cidade, acima de tudo, barulhenta. Penso que para mim o maior impacto foi ao nível sonoro. Torna-se um pouco cansativo.
Ruidosa e caótica é também a outra grande metrópole vietnamita, a cidade de Ho Chi Minh, situada no sul do país. Conhecida também como Saigon, este grande centro urbano do sudoeste asiático tem de tudo. Uma herança da colonização francesa, conservada na arquitetura dos seus prédios antigos, uma economia florescente e uma vida noturna e oferta cultural únicas. Isabel fala-nos ainda de um outro ponto de interesse nesta cidade de 6 milhões de pessoas, as vilas e mercados flutuantes.
São pequenas canoas, não é? E as pessoas vivem na água, não é? Não são só os mercados que são flutuantes, as pessoas vivem mesmo na água. Vivem em barcos ou vivem em casas de madeira construídas em estacas na água, não é? E crescem ali, são quase como peixes, não é? Vivem na água e fazem toda a sua vida ali. Muita gente nunca tem de sair dali porque... traz os produtos da margem, não é? Os produtos são cultivados nas margens do rio e trazem-nos para o mercado e fazem toda a sua vida ali. E cozinham no barco e vivem ali. É. Claro que a água fica suja, não é? Porque as pessoas fazem toda a sua vida ali no rio e a água fica castanha, não é uma água límpida, não é? É impossível. Mas é um estilo de vida completamente alternativo, completamente diferente.
No final, restam a Isabel muitas recordações de um mês passado a viajar pelo Sudeste Asiático. A portuguesa teve ainda a oportunidade de visitar Camboja e Laos durante esse período e garante que irá voltar. Eu espero que sim e que possa então partilhar comigo e com o ouvinte mais das suas experiências. Da minha parte, resta-me desejar-lhe uma boa semana. Estarei de volta na próxima terça-feira com mais locais para sugerir. Desejo-lhe um bom ano novo chinês. Xin Nian Kuai Le.